Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. No programa de hoje, falaremos sobre um gênero literário que acompanha a humanidade desde a sua origem. Todos tiveram contato com ele, mas que conta com bem menos leitores do que os outros gêneros. Estamos falando do gênero dramático, que são os livros nos quais se escrevem peças teatrais. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag UmProfessorLê. Quando falamos que o gênero dramático é um gênero que acompanha a humanidade desde a sua origem, é porque um dos pilares da civilização grega era a arte, e uma das artes elevadas, segundo Aristóteles, era a tragédia. Mas antes, apenas para explicar melhor uma palavra, falemos sobre o que é um drama. Só num sentido mais recente que drama é sinônimo de tristeza e sofrimento. Na origem, drama significa ação, ou seja, o texto dramático é feito com a ideia de ser posto em ação, dramatizado, e posto em cena, encenado. Aqui uma questão se coloca. Todos já viram um espetáculo de teatro, ou pelo menos um filme, uma série, uma novela. E tudo aquilo que os personagens dizem, na verdade, são as falas que estão no roteiro e todas as suas ações remetem às indicações que também estão no roteiro. Então, por que as pessoas apresentam certa dificuldade em ler o gênero dramático se o texto nada mais é do que as falas e indicações do que se veria no palco ou na tela? Talvez seja porque, lendo uma peça de teatro, o leitor deva criar na sua imaginação toda a cena. E num romance, o narrador vai apresentando e dirigindo o foco. A sugestão que se pode dar é: dê uma chance a um texto dramático. Imagine que você está assistindo aquele espetáculo e as palavras vão colocando os personagens em ação e fazendo com que digam as falas que estão postas. Não é sempre que se pode, por exemplo, assistir à peça Édipo Rei, do Sófocles, mas o texto pode ser lido em qualquer lugar. Aqui vamos mostrar alguns dos autores ou peças que possivelmente todos já ouviram falar, mas que somente alguns leram. Para começar, comecemos do começo. Na Grécia Antiga, havia as tragédias e as comédias. As primeiras destinadas ao choro, as segundas ao riso. E os atores usavam máscaras para externalizar a expressividade. Outro fator importante nas peças gregas é a função do coro, que era um grupo de personagens que se dirigiam ao protagonista como se fossem os questionamentos interiores ou para indicar o direcionamento da peça. E o papel do destino, sempre presente, e que simboliza a ideia de que homens, deuses, ninguém escapa ao seu destino, que já estava traçado desde o início. É o que acontece em Édipo Rei, do escritor grego Sófocles, que viveu no século V a.C. Todos já ouviram falar do complexo de Édipo, que o Freud criou e que, em linhas gerais, é quando o filho tem o desejo inconsciente de matar o pai para assumir o seu lugar e ficar com a mãe. Pois isso vem da peça de Sófocles, mas é só um dos aspectos, e nem é o mais interessante. Essa peça talvez seja a primeira investigação criminal representada, e Édipo, o primeiro detetive. O enredo é o seguinte. A cidade de Tebas tem um rei, Édipo, que conquistou o trono quando venceu a Esfinge, um ser monstruoso que matava todos que não adivinhavam o seu enigma. Que animal tem 4 pernas de manhã, 2 à tarde e 3 à noite? Sim, hoje toda criança sabe essa, mas na Grécia Antiga, quando ela era nova, ninguém acertava. Édipo deu a resposta certa. O homem, que quando é bebê engatinha, depois anda e na velhice se apoia numa bengala. Pois a peça começa anos mais tarde, já com Édipo, rei, e com a cidade enfrentando um período de miséria. E Tiresias, que é o adivinho cego do reino, avisa que é por não ter sido descoberto o assassino do rei anterior, Laio. Édipo, então, começa a investigar o que aconteceu, falando com várias pessoas, dentre elas Jocasta, sua esposa, a rainha e viúva de Laio. E aí começam a surgir as pistas. Laio e Jocasta, quando tiveram um filho, foi profetizado que ele mataria o pai e casaria com a mãe. Para evitar que isso acontecesse, eles pegaram o bebê e penduraram pelos calcanhares no mato para que fosse morto. Sim, conselho tutelar não havia nessa época. Mas um fazendeiro acha a criança e dá a ela o nome de Édipo, que significa pés inchados. A vida segue, e como ninguém escapa ao seu destino, quando adulto, numa briga de estrada em que Laio estava sozinho, quem está lá e acaba por matar o estranho sem saber que era o rei? Édipo. E mais tarde, como herói de Tebas por ter vencido a Esfinge, quem se casa com Jocasta? Édipo. E tudo isso é montado de maneira brilhante por Sófocles, que faz Édipo, a cada nova descoberta, chegar mais perto da terrível verdade. Mas ele só se convence realmente quando olha para seus pés inchados, referência de seu nome e da ação que seus pais fizeram. O que ele faz depois disso, que é o desfecho da peça, deixo para vocês descobrirem. De preferência, lendo a peça, que tem uma força de escrita muito grande e que, mesmo que pareça difícil o texto, é bom de se enfrentar, como se também ele fosse uma esfinge. Dando um salto no tempo, chegamos ao início do século XVII. Em que um homem chamado William Shakespeare revolucionou o teatro, produzindo peças que ainda hoje fazem parte do repertório de qualquer pessoa, mesmo quem nunca tenha visto uma encenação ou lido alguma das peças. Afinal, quem não conhece a frase ser ou não ser, eis a questão, dita por Hamlet, ou os pobres amores de Romeu e Julieta? Como Harold Bloom, o crítico norte-americano e profundo conhecedor da obra de Shakespeare, diz: depois de Deus, Shakespeare foi quem mais criou. Pode ser um exagero, mas que os seus personagens parecem adquirir vida própria, isso é verdade. E mesmo tendo escrito 37 peças, entre comédias, tragédias e dramas históricos sobre a vida de reis, há algo que parece sempre se sobressair, que é a impossibilidade de uma interação harmônica entre as pessoas ali representadas. Nas peças, como na vida, sentimentos como a frustração, o rancor, o ciúme, a ganância e atos como a esperteza e a vingança, a intriga e o engano vão ganhando formas físicas. O príncipe Hamlet carrega o rancor de saber, pelo espírito do seu próprio pai, que seu tio matou o irmão para se casar com a rainha. Então, trama sua vingança fingindo-se de louco e deixando a pobre noiva Ofélia louca mesmo no meio do caminho, enquanto cria um cenário para que o tio confesse que matou e sofra as consequências. O problema é que uma série de ações faz com que os personagens vão morrendo um a um, até que o resto seja silêncio. E você vê tudo acontecendo, sabendo que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, como diria o Seu Madruga, e que cabe muito bem como síntese de toda a peça Hamlet. Talvez a peça que mais merece ser lida ou então assistida nas versões para filme. Tem uma com Mel Gibson, feita em 1990, tem outra com o Kenneth Branagh, de 1996, que são em estilos diferentes, mas os dois são filmes muito bons. E o que dizer de Otelo, que mata sua esposa Desdêmona, pois Iago faz uma teia de intrigas para dizer que ela era adúltera? E Catarina, uma fera que afastava todos os pretendentes, até que vem Petrúquio e vai, aos poucos, comendo pelas beiradas até que consiga domar a Megera. E o rei Lear, que quer dividir seu reino entre suas três filhas, dá metade a cada uma das mais bajuladoras e, logo que estão com o poder, expulsam o pai, fazendo com que ele fique louco e arrependido. Cada peça é um universo inteiro que se abre e se concentra nos personagens, mostrando-se quase como espelhos dos defeitos e grandezas possíveis da humanidade. Em língua portuguesa, também temos alguém que se aproxima de Shakespeare, tendo uma vantagem, que ele é quase um século anterior ao inglês. É ele, o português Gil Vicente, escritor do século XVI. Claro que boa parte de suas peças não são tão intrincadas quanto as shakespearianas, mas ele cria maravilhosas alegorias das pessoas daquela época que, afinal, são ecos das pessoas de todas as épocas, inclusive a nossa. Existe, no teatro daquela época, duas tendências. Fazer farsas, que eram peças com um cunho mais social e satírico, ou fazer autos, que eram peças com um tom mais religioso, moralizante. Claro que não era tão fixo assim, podendo entrar elementos religiosos nas farsas e elementos sociais nos autos. Muito rapidamente, podemos sugerir duas peças. Existe o Auto da Barca do Inferno, talvez a mais conhecida de Gil Vicente, em que ele divide o palco, colocando de um lado um barco que vai ao inferno, por certo, com o diabo posto ao remo, e outro que vai ao céu, com um anjo guardando bem sério. E aí vão chegando os personagens, fidalgos, sapateiros, frades, procuradores, alcoviteiras, e todos primeiro são recebidos com festa pelo diabo, que diz que o lugar deles já estava marcado. Eles todos se negam, dizem que não, ora essa, e logo passam ao lado, pedindo ao anjo guardião, pelo amor de Deus, Pai amado, que os deixe embarcar sem aviso, na barca de grande beleza que vai para o paraíso. O anjo logo corta a fala, expondo os pecados todos, dizendo que não é não e o lugar é lá para baixo. Então eles vão voltando, percebem as pagas que devem, voltam à barca do diabo, que bem faceiro os recebe. É uma peça muito interessante, pois vai expondo os desvios sociais, associando a profissões e mostrando como cada uma tem sua tendência à maldade e ao engano. E se assim fazem, só um destino terão. Existe ainda o Auto da Barca do Purgatório e o Auto da Barca da Glória, que fazem a trilogia, seguindo quase o mesmo padrão, mas com outros personagens e dinâmicas. A segunda peça chama-se Farsa de Inês Pereira, e talvez seja uma das mais bem arquitetadas em sua evolução e jogos de personagens. Reza a lenda de que acusaram Gil Vicente de plagiar peças. Então ele propôs um desafio de que lhe dessem um mote, ou seja, um ditado popular ou algo dessa linha, para que fizesse uma peça sobre isso. Disseram: mais vale um asno que me carregue que um cavalo que me derrube. E ele tratou de pôr isso em cena. O enredo é de uma moça, chamada Inês Pereira, que mora com a mãe e é meio preguiçosa para os trabalhos da casa. Não vê a hora de arrumar um marido, mas tem lá suas exigências. Não quero homem bobo, quero homem esperto, tendo discrição, que no caso é ter porte e presença. Sabendo tocar viola, então, aí é muita alegria. Lianor Vaz, uma amiga, consegue um pretendente chamado Pero Marques, apaixonado por ela. É rico, é conhecido, mas é meio tonto. Inês destrata o pobre homem e manda-o embora. Ele promete que não vai casar até ela querer. Nisso vem outros dois, dizendo que também tem um pretendente. Brás da Mata, escudeiro, homem muito faceiro, inclusive toca viola. Fácil casamento, Inês muito feliz, até a hora do enfim sós. Pois Brás da Mata é muito bruto, faz ameaças, põe grades nas janelas, tranca nas portas e não quer que Inês cante e nem mesmo fale com ninguém. Inclusive, deixa um moço de vigia na casa, para ver como essas violências não são de hoje. Seria um triste fim, mas, felizmente, seu marido morre. Bom, felizmente para ela, não tanto para o Brás da Mata. Aí, eis que Pero Marques volta, tão bobo e apaixonado quanto estava, e Inês decide se casar com ele. A peça termina com Inês encontrando um homem que tinha sido seu namorado, e que agora morava isolado, tendo de cruzar um rio para chegar a ele. Pois a Inês não convence Pero Marques a carregá-la nos ombros para atravessar o rio e encontrar-se com a amante. Afinal, mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Apenas um aviso para a leitura das peças de Gil Vicente. Dependendo da edição do livro, ele pode estar em português arcaico ou português atual. Se não estiver familiarizado com o português arcaico, sugiro que busque as versões adaptadas para ajudar no entendimento inicial da obra dele. Apesar de que, em português arcaico, a sonoridade e as rimas se mantêm e são muito boas. Esse assunto acabou rendendo mais do que o esperado, então teremos que dividir e fazer um segundo podcast dedicado a dramaturgos brasileiros. Então, na próxima semana, daremos continuidade a esse gênero literário e com textos e autores que muitos de vocês já conhecem, ou pelo menos ouviram falar, e, além de tudo, é de gente nossa. Um outro ponto, agradecemos a todos que participaram da live que fizemos 2 semanas atrás sobre José Saramago e o ensaio sobre a cegueira, e avisamos que, na quarta-feira, 19h30, faremos mais uma live com a ilustre presença da professora Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira, uma das responsáveis por este professor ser o que é. E nós falaremos um pouco sobre Machado de Assis, um autor que muito nos pode ajudar a passar o tempo nessa quarentena e nesse mundo estranho, palco de 1000 conflitos em que nos puseram a viver. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhem os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa rara.